Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lígia Braga e a gente está começando mais um podcast Naturológicas. E hoje, com a presença dessas duas maravilhosas, Yolanda e Carol, e a gente vai falar sobre a saúde da mulher, um tema que a gente precisa tanto falar, e falar dentro da naturologia. A naturologia hoje está vindo com esse segmento muito forte, cada vez mais os naturólogos estão se especializando nessa área. Então a gente trouxe aqui Carol, que é uma super referência nesse assunto, e também trouxe Yolanda, que é estudante de naturologia, mas já trabalha com isso, para a gente fazer esse bate-papo e reunir as dúvidas, enfim, sobre essa área que é tão importante dentro da naturologia. Fala aí, Carol, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Muito prazer de estar aqui com vocês. Muito grata pelo convite.
Eu que fico feliz. E, Yolanda, tudo certinho também por aí?
Tudo certo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no podcast.
Prazer todo meu. Então tá, eu queria que vocês contassem, assim, resumidamente, como é que vocês caíram assim na naturologia, como é que foi esse encontro, um pouquinho da história de vocês.
Nossa, então voltando bem no passado, porque eu comecei a naturologia em 2005, então numa época que ainda era muito desconhecida mesmo. Uma amiga minha disse que estava tendo faculdade de terapias naturais e eu, nossa, mas curso superior, né, como assim? E eu já era professora de yoga e tinha uma crise, assim, de não me identificar com nenhuma graduação da área da saúde, porque eu sempre quis essa pegada mais natural, desde muito nova, por influência da minha mãe. Minha mãe é psicóloga, a gente já estudava, já tinha uma vida mais natural, tudo, então não me identificava com as faculdades que tinham por aí, né? E quando eu vi que existia a naturologia, foi aquele encanto. Nossa, como pode existir uma faculdade que reúna todas as terapias naturais, ainda te dá uma boa base na área da saúde? Então, eu, assim, entrei realmente de cabeça, muito feliz. E eu me sinto mesmo, assim, naturóloga de corpo e alma, sabe? Não é só a minha profissão, assim, é o que eu mais amo realmente fazer.
Então, para mim, a naturologia, eu sinto que ela acha, assim, algumas pessoas, né? Eu caí sexta na naturologia, eu tava tendo uma crise muito grande, acho que todo mundo passa por essa crise, né? De, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tava trabalhando e aí um dia, pesquisando no site da Embi, lá na parte das graduações, eu vi lá a naturologia, eu falei, nossa, mas o que será que é isso? Aí eu vi e eu falei, nossa, que incrível, né? Tipo, aula de medicina tradicional chinesa, aula de Ayurveda, aula de florais. Eu fiquei, meu Deus, e tão animada. Eu vi, tudo parecia um sonho. Eu lembro que eu mandei pra minha tia, eu tenho uma tia que é super dessa vibe, assim, que ela ama. Ela, nossa, Yolanda, que legal. Aí eu comecei a pesquisar. Quando eu vi, eu fui lá, eu tava fazendo a matrícula e fui e comecei. Eu nem tinha entendido direito o que era. Fui assim, lá no primeiro semestre, que eu fui entendendo mais ou menos o que era, mas também entrei de cabeça, fui. Tô aqui agora quase terminando, mas basicamente foi isso.
Eu acho que todo mundo que entrou pra naturologia não sabia direito o que era naturologia, né? Porque a gente olha ali a grade.
Se encanta, eu acho que pouquíssimas pessoas, tipo, têm esse objetivo, ah, eu vou sair do ensino médio e quero fazer naturologia. É. Conheci uma pessoa só que já conhecia no ensino médio e aí quis ir direto. Sempre que eu converso, assim, eu vejo que é algo que as pessoas descobrem, aí vão e falam, nossa, que legal, aí vai e começa a fazer e começa a entender mais ou menos o que é durante a graduação.
É verdade. Pra mim também foi tipo uma gugada, como diz aí, né? Botando lá alguma coisa no Google, pá, naturologia. E aquele amor à primeira vista, né? Você olha, nossa, tem isso também. Ah, não preciso disso. Foi igualzinho, a história muito parecida, acho que da maioria das pessoas. Beleza, agora a gente já sabe como que vocês encontraram a naturologia e como vocês identificaram essa área, né, do cuidado feminino. Foi antes, foi durante, foi depois?
Bom, eu tive uma grande influência da minha mãe, né? E, na realidade, por um processo de dor muito grande, porque minha mãe teve câncer de mama numa época que não se falava em cura, né? Hoje em dia, a gente tem muita gente tendo câncer de mama, mais possibilidade de curas, cada vez mais estudos, mas naquela época era diagnóstico de morte. E minha mãe foi fazer de tudo. Ela foi fazer todas as terapias naturais, assim, possíveis e impossíveis para aquela época, porque ela realmente estava lutando contra a morte, né? E esse espaço de ver a minha mãe lutando para não morrer em contato com as terapias naturais e melhorando, me deu, assim, já desde aquela época, muita vontade de trabalhar com mulheres, né? Mas ainda de uma maneira não muito definida, assim. Eu queria, mas ao mesmo tempo... Eu também imaginava assim, ah, eu também quero me abrir para outras possibilidades, né? Não sei se é isso mesmo e tudo mais. Então, tinha essa certa dúvida. Tinha essa história muito forte com a minha mãe, ou seja, eu também teria que cuidar da minha saúde de maneira natural. Eu também sou uma mulher que de repente, poderia ter predisposição para o câncer e eu sabia que eu tinha que ter uma vida mais saudável de modo geral. Só que aí eu fiquei grávida no meio da faculdade. E assim... Foi um caos. Foi um caos, porque eu era uma, assim, tava cheia de energia, cheia de vida, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Super empolgada com a naturologia e, de repente, nossa, eu vou ser mãe. E, ao mesmo tempo, era um desejo muito grande, assim, de... Eu queria ser mãe, né? A minha gravidez não foi planejada, mas ela foi, assim, intuída, ela foi... sentida de coração, sabe? Então, eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo com a gravidez. E aí, esse foi o momento que eu fui mergulhar realmente nas questões do feminino, porque eu acabei entrando em contato com o meu próprio feminino e passando por muitos processos, né? Sendo que, como eu já era professora de yoga e já estudava naturologia, eu achava que estava tudo ganho e que eu iria ter um parto normal, que era só chegar no hospital e parir, afinal, como assim? Eu tenho super flexibilidade, sei respirar, é isso, né? Então, eu mal me preparei durante a gestação para ter uma doula, para ter uma equipe humanizada, porque para mim isso era muito óbvio que daria certo. Só que não, né, gente? Só que não, porque a gente vive ainda num país, assim, onde tem um alto índice aí de cesariana, é toda uma dificuldade de se parir no Brasil. E quando eu entrei em trabalho de parto, eu fui para o hospital, assim, querendo só saber se eu estava ou não em trabalho de parto. Eles já me internaram.
Nossa.
E eu tive que lutar o trabalho de parto inteirinho para conseguir meu parto normal. Eu tive que enfrentar as médicas, tive que enfrentar as enfermeiras. Então, eu consegui parir, mas à base de muita luta, à base de muito esforço. Uma coisa que era para ser um sonho, né? Uma coisa de chegar lá e viver o momento foi um momento de luta. E eu sinto que minha luta começou mais intensamente a partir desse momento. Assim, foi daí que eu decidi, eu preciso dedicar toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu estudo para a saúde da mulher, porque não é fácil ser mulher no Brasil. Não é fácil parir no Brasil, não é fácil que as informações cheguem para a gente de maneira sólida, de maneira verdadeira, sabe? Muitas vezes tem confusões, tem um excesso de medicalização do nosso corpo. Então, isso pegou para mim num campo muito visceral, assim, no sentido de que eu preciso fazer algo diferente e eu vou fazer algo diferente. Então, foi a partir daí, desse momento do nascimento do meu filho, aí eu parei um ano na faculdade também, né? Então, toda uma história, assim, onde eu tive que ficar também um ano me dedicando a ele. Mas quando eu voltei com tudo, assim, no sentido de que eu quero me dedicar à saúde da mulher, é isso que eu quero para minha vida. E, enfim, estou aqui até hoje, né? Hoje oferecendo pós-graduação em ginecologia natural, que eu vejo que é uma grande realização desde essa época, né? Sim. Que começou com essa minha vontade de parir de maneira espontânea e que não rolou, né? Até consegui parir, mas fui medicalizada, sofri muita violência obstétrica e tive que lutar muito durante o meu parto.
Nossa, que história. É o básico, né? A gente só quer realmente o que é fluido da natureza e a gente não, muitas vezes não consegue, né? Enfim, sim. Essa é a nossa realidade. E você, Yolanda?
Então, a minha história, ela vem de um lugar, assim, muito... Eu sempre fui uma menina, uma adolescente, enfim, feminista, né? Sempre estudei muito feminismo, então eu sempre tive uma conexão, assim, muito grande de estudar o feminismo, pautas feministas... E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tava passando por um processo meu, assim, também, de estudo, de sagrado feminino. Eu comecei a entrar em contato com essas questões, comecei a ler Mulheres que Contam os Lobos, um livro super intenso. E deixei de tomar anticoncepcional, então eu vinha de um processo muito meu. Eu entrei em 2018, na naturologia, e eu lembro que naquele ano eu ganhei um livro, que chama Tenda Vermelha, inclusive fica a recomendação, esse livro é maravilhoso. E lendo aquele livro fala muito sobre parto, né? Fala lá de um tempo antes de Cristo, enfim, que as mulheres viviam lá juntas, e uma daquelas mulheres era parteira. E eu entrei num lugar, assim, que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu me arrepiava lendo aquele livro. E eu nunca tinha ouvido falar de doula, de parto humanizado, nada, não conhecia nada. E aí eu entrei em contato com esse universo de parto, de nascimento, a primeira vez, lendo esse livro. E aí várias coisas vieram surgindo, assim, eu conheci uma parteira de Florianópolis. De repente, eu tava lá em Florianópolis fazendo a formação. Foi tudo assim, uma coisa atrás da outra. Tava lá, fiz o curso de formação de doula, fui pra lá sem entender direito, do mesmo jeito que eu entrei na naturologia, mas eu fui e fiz. E foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E aí que eu comecei, né, ter um contato mais direto ali com a saúde da mulher. E depois eu fui abrindo meu campo, eu falei, cara, é isso aqui que eu nasci pra fazer, pra lidar com a saúde da mulher. Então hoje eu sou doula, a Carol também é doula, né? Eu sou doula, trabalho dessa forma e também e tudo. Eu falo que a saúde integral da mulher me deixa fascinada. Assim, eu gosto de todas as fases, então é mais ou menos essa a minha história. E aí hoje eu gosto de tudo, né? Então, sei lá, medicina tradicional chinesa, eu vou e tento sempre buscar livros profissionais que falam de medicina tradicional chinesa na saúde da mulher, Ayurveda. Então eu sempre vou puxando assim, os meus estudos pessoais para a prática ginecológica, né, e obstétrica também.
Esse negócio que você falou, Yolanda, que quando eu vi eu já tava lá, né? É muito de quando as coisas são para ser, né? Assim, as coisas, os caminhos vão abrindo, as pessoas vão surgindo. É incrível, né?
Foi isso mesmo. Esse livro, assim,
tipo, um livro.
Uma pessoa me deu esse livro de aniversário, depois de 6 meses eu peguei para ler. E aí, sabe, foi indo, foi rolando. E era para ser, eu acredito muito que era para ser. Foi muito incrível. Esse curso que eu fiz lá, esse curso de formação de doula, foi realmente, assim, uma experiência. Um negócio que eu, poucas vezes, eu tive uma experiência, assim, tão intensa.
Nossa. Bom, vocês duas, eu acredito que ingressaram, assim, na faculdade. Carol já tinha o yoga ali, dando um suporte. E Yolanda também teve essa descoberta. E essa descoberta foi durante a faculdade ou foi antes, Yolanda?
Começou um pouquinho antes, né?
Um pouquinho antes.
Estudar Sagrado Feminino, começar a ler Mulheres Correm com os Lobos. Foi um pouquinho antes e engatou tudo junto.
Uhum. Então, eu queria ver com vocês, assim, se vocês tiveram um desafio, assim, em alguma etapa ali do curso, alguma crise existencial, se realmente teve algum momento que vocês falaram, não quero mais isso, não, eu quero outra coisa, ou não vai dar certo, se teve essa crise existencial, assim, na faculdade, durante, né, a formação de vocês.
Nossa, eu super tive, assim, nesse momento, né, que eu engravidei, eu fiquei pensando assim, gente, o que eu tô fazendo? Naturologia, eu não vou conseguir arrumar emprego, como é que eu vou sustentar meu filho? Na verdade, eu parei a naturologia, não foi porque eu estava grávida, foi porque eu entrei numa super crise, claro, entendi. Foi também pela gravidez, mas foi porque na minha cabeça eu queria fazer outra coisa pra dar uma boa vida para o meu filho, né? Porque eu não acredito, naquele momento me deu uma crise de não acreditar que eu poderia ganhar dinheiro com a naturologia. E eu, enfim, me separei, era mãe solo e tinha muito essa preocupação com ele. E aí, gente, eu fui fazer um semestre de fisioterapia durante essa crise.
Nossa!
Eu fui fazer fisioterapia antes de voltar para a Nato, porque eu tava assim, meu... Não, deixa eu ser fisioterapeuta, porque aí eu vou conseguir um emprego e vou dar um sustento pro meu filho. E, gente, eu fiz um semestre, mas foi tão difícil aquele semestre, porque não tinha nada a ver comigo. E, assim, as mesmas dificuldades que os estudantes até hoje passam, né? De repente, ai, aquele professor, ou de repente, será que vai dar certo minha profissão, dinheiro e tudo mais? Eu via eles também discutindo tudo isso lá. Só que na fisioterapia, eles discutiam... A minha profissão tá saturada, porque tem um monte de fisioterapeuta no mercado,
né? Sentido,
porque não tem como ganhar dinheiro com a fisioterapia, porque o mercado, né, tá lotado de fisioterapeuta ganha mal e não sei o quê. E quando eu olhei para isso, me deu um clique assim de que, gente, eu tô sendo movida pela coisa errada. Preocupada em querer dar um sustento pro meu filho, eu tô querendo escolher minha profissão só para ter um emprego e não tô feliz aqui. E aí, óbvio, eu não consegui, enfim, fiz menos de um semestre, assim, porque era difícil ir pra faculdade, era tudo difícil. E aí eu desisti, eu nem tranquei a faculdade, eu simplesmente desisti. E voltei pra naturologia, mas aí dando outro valor, assim. Aí, quando eu reentrei na naturologia, foi uma sensação assim, nossa, agora eu preciso agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque é o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu gosto, e eu preciso viver, ganhar dinheiro com a naturologia e dar um bom sustento para o meu filho, né? E assim eu fiz.
E assim estamos, graças a Deus. E você, Yolanda, você está no sétimo, oitavo período, né?
É,
já teve a crise?
Várias crises. Dá para contar nos dedos das minhas pés, inclusive. Eu acho que a maior crise de todas foi justamente a pandemia, né? 2020.
Nossa, é verdade.
Ali no começo do semestre, nem lembro qual semestre que era, quarto, quinto. E aí, gente, como é que vai ser, né? E aí, estágio. Eu, quando vi que tinha que fazer estágio online, falei, como é que o natural, como é que a gente vai fazer estágio online de naturologia? Eu fiquei, assim, revoltada quando eu soube disso. A gente tinha a opção de deixar para fazer depois, né? Mas eu falei, não, vou fazer. Uhum. E, assim, foi um cuspi para cima, porque, nossa, eu realmente vi o quanto que a naturologia, ela é essencial e o quanto que, cara, é um trabalho fenomenal. Assim, a gente faz muita coisa, mesmo em atendimento online, dá pra fazer muita coisa. É uma perspectiva muito diferente também. Foi onde eu descobri também essa grande... Eu e a Liz, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar, né? Eu tava contando pra ela, eu gosto muito dessa parte de educação em saúde, que é uma das premissas do naturólogo também, né? Fazer essa educação em saúde. E tendo uma experiência de estágio online que eu descobri isso, eu falei, cara, eu amo ensinar as pessoas, eu amo ter conversas, assim. Então, mas eu acho que a maior crise mesmo foi a questão da pandemia, né? Ter esses estágios online, no primeiro momento era uma preocupação minha. As aulas também ficaram bem desafiadoras. E em questão de crise, assim, de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro? Já tive várias também, né? Às vezes a gente... Eu não sei, às vezes bate, assim, até uma insegurança, não vou mentir, que hoje não tem. É lógico, é um lugar novo, né? A naturologia é uma profissão que é tão nova e tem tantos lugares que a gente pode ir. E às vezes dá uma insegurança, sim, mas eu não tenho dúvidas de que eu amo. Mas, sim, essas inseguranças, elas vêm, acho que para todo mundo, para quase todo mundo. E essa grande crise aí que foi a pandemia, com as aulas sendo feitas de forma remota, né? Os estágios também, eu acho que para mim foi o que mais pegou.
Pois é. Pegando até um gancho, vocês duas falaram, né? Carol falou uma frase que me impactou, que é: você estava sendo guiada por algo que você não queria, né? Quando você acabou indo para fisioterapia e tal. Então, assim, eu acho que muito de uma das crises também que eu tive era em relação a isso, né? Eu pensei assim, eu tenho a minha primeira formação, né, de comunicação social, trabalhei com isso, trabalhei em agência, enfim, tinha uma carreira, e aí eu decidi parar, acabar toda a carreira ali bonitinha, salário bonitinho na conta todo mês, aquela segurança, né? E só que eu olhei aquilo e falei assim, não quero passar a vida pagando boletos, né, que o pessoal diz, tá sem significado para mim. E aí eu fui de peito aberto para a naturologia, mas ali no começo, para o meio da naturologia, eu me vi assim, sem aquela liberdade financeira, porque não dava para trabalhar, né? Porque a faculdade é de manhã, então ali aquela situação toda. E aí eu falei, gente, mas será? Eu larguei ali a profissão certinha, tudo bonitinho, para uma coisa que, sabe, né, super insegura, assim, tipo um desafio. Então, assim, muitas vezes eu fiquei pensando, será que eu tomei a decisão certa, né? Será que eu fui pelo lado certo? Uhum. Mas aí foi o que a Carol falou, né? Você está se guiando pelo quê, né? Você está se guiando pelo que as pessoas falam, de que você tem que fazer faculdade, trabalhar numa empresa muito grande, casar, ter uma casa, um carro, um filho, um cachorro, né? A vida, será que é realmente esse quadradinho bonitinho? Então, eu vivei muito essas questões durante a faculdade, assim, de tipo... O que você quer de verdade? O que você quer, né? Não o que o mundo quer que você faça. E eu acho que isso é uma... essas crises, acho que para toda a faculdade, para todo, né, o jovem que está começando, vem muito forte. Mas é o momento da gente se conectar, né, com a gente e ouvir o que a gente quer, de fato, né?
Com certeza. Eu sinto que a pandemia, ela foi uma oportunidade mesmo da gente abrir o nosso olhar, sabe? Porque eu achei interessante isso que a Yolanda trouxe, né? Nossa, tive uma super crise, como que eu vou fazer estágio online e tudo mais? E eu, Yolanda, eu tinha consultório na Vila Madalena, um consultório assim que eu pagava um aluguel caro e tudo mais. Eu atendia o dia inteiro em São Paulo, e eu moro no interior de São Paulo, né? E quando a pandemia chegou, eu também fiquei assim, nossa, será que eu vou conseguir? E agora que eu vou estar mais no consultório, né? Já estava com os processos no online, mas eu estava, vamos dizer assim, 70% no presencial e 30% no online, né? E aí, de repente, a gente teve que migrar tudo, se reinventar. E olha que coisa maluca. Hoje em dia, eu não me vejo mais fazendo a insanidade de antes de pegar um trânsito gigante, ficar no consultório para São Paulo atender o dia inteiro. Super desgaste, né? E eu tô assim com 100% dos meus atendimentos online, sem vontade nenhuma de voltar para consultório. Por mim, eu continuo no online, assim, fazendo, de repente, retiros presenciais, sabe, encontros presenciais. Mas o atendimento, esse conforto de você não precisar, de repente, pegar o trânsito e tá lá também, podendo ler a pessoa mesmo no online, é muito legal, sabe? Então, eu vejo que a pandemia também foi uma oportunidade de a gente enxergar diferente, sabe? Coisas que até então a gente não enxergava.
Exato. Tive, gestei assim projetos mesmo, várias coisas. Foi um período lógico, né? Tem toda a questão, pô, a gente tá falando de uma pandemia, de mortes de pessoas, enfim, mas abriu um leque assim mesmo, deu essa expandida de visão mesmo, assim. Como que a gente consegue se adaptar, né, e criar coisas a partir daí? Isso foi muito bom.
Eu queria ouvir de você, Carol, como é que foi assim, de estratégia mesmo, né? Você falou para mim, você falou para gente que tinha esse consultório, enfim, e atendia muitas pessoas. Como é que foi assim, você se formou e como é que foi assim para ter esse consultório cheio de gente? Você buscou estudo, você buscou parceria, como é que foi essa trajetória, assim, que eu acho que é uma dúvida de muitos estudantes, né? E aí, me formei agora, né?
Sim. Eu sinto assim que a gente precisa buscar parcerias, sabe? A parceria, ela faz muito sentido porque talvez você fique muito tempo até descobrir algo que quando você tá com alianças, você encurta caminho, sabe? Então, eu posso dizer assim que eu acho que dois pontos. Primeiro que eu nunca deixei de estudar, sabe? Assim, eu sempre tive essa sede de querer saber mais e mais e mais e mais e mais, assim. E ao mesmo tempo, eu vejo que esse próprio espaço de estudante nos coloca também com muitos contatos, né? Então, com muitas possibilidades de parceria. Então, na faculdade, antes da faculdade até, assim, eu já era apaixonada também pelo Ayurveda, e fiz formação tanto no Brasil quanto na Índia. E na Índia, olha que coisa interessante, eu conheci uma pessoa que também era terapeuta e que tinha uma casa na Vila Madalena, né? E era daqui de São Paulo e eu conheci ela lá, na
Nossa.
Índia, estudando Ayurveda. Enfim. E aí, quando eu voltei, a gente conversou para começar o consultório. E, gente, lógico que nada foi d'água para o vinho, sabe? No começo eu passei por dificuldade. Eu lembro de terminar o ano, essa época de dezembro e janeiro, quantas vezes eu terminava o ano e falava assim, meu Deus do céu, eu não tenho 13º, os interagentes todos saem, né? Os nossos pacientes saem para as férias e a gente fica sem receber, né? Então, já sofri muito com isso. E no começo era muito boca a boca mesmo, né? E aí, eu comecei a fazer também, olha que interessante, naquela época surgiu um negócio de, não sei se vocês se lembram disso, de um voucher do Peixe Urbano.
Lembro.
Lembram disso? Gente, olha que interessante. Eu criei um voucher nesse momento de dificuldade, né? Assim, nossa, final de ano, não sei o que, e agora, o que que eu vou fazer? Aí surgiu essa história de Peixe Urbano, né? Que hoje em dia acho que nem sei se tem mais, mas enfim.
Tem sim, tem sim.
E aí eu fiz um
Caramba.
voucher por Peixe Urbano, falando que eu tava oferecendo um plano integrativo para a saúde da mulher, com massagem, alguma coisa do gênero, né? Era um plano de
Arrasou.
três sessões, um plano de três sessões, onde eu fiz lá um começo, meio e fim, e, enfim, bolei uma propaganda e coloquei esse voucher na internet. Gente, assim, eu passei 2 meses atendendo gente que não acaba mais, e recebendo super pouco, porque mais da metade vai para o Peixe Urbano, né? e recebendo quase nada. Mas eu senti que essa foi uma das estratégias do online, talvez minha primeira estratégia do online.
Verdade.
Que fez, que me trouxe um destaque, sabe? Porque muita gente chegou para mim, além do boca a boca, ou seja, acho que eu furei a bolha, porque chegaram pessoas desconhecidas, assim, que não faziam parte daquele meu núcleozinho, sabe? E, porque é importante o boca a boca ele é importante, mas você fica dentro de uma bolha, né? E assim, sim, acho que é importante a gente furar também. E aí o Pace Urbano possibilitou isso, né? De colocar lá o voucher com essa bolha e chegar
muito
de
bom.
Qualquer jeito. Enfim, e a partir desse momento eu comecei a ter agenda cheia, né? Então foi esses 2 meses muito intensos, depois o fluxo diminuiu. Mas eu acho que eu comecei a abrir espaço para atender mais gente. Até, gente, que hoje em dia eu já faço o movimento oposto. Minha agenda não é mais cheia, mas porque eu escolhi isso, né? Então eu fui... sei lá, talvez de... Eu nem lembro que época que foi isso, gente. Acho que foi 2016. Lá para 2016, se eu não me engano, né? Com essa história aí de encher consultório, não sei o quê. E assim foi 2017, 2018, 2019. Sempre com consultório muito cheio. E até eu cheguei em um momento que eu senti assim... Bom, daqui eu não consigo evoluir mais. Porque, gente, imagina. Se você atende 6, 7 pessoas por dia, isso é muito cansativo. Muito cansativo, né? Então chegou um momento que eu comecei assim, tá no lugar de... Também não é isso que eu quero. Eu não quero mais agenda cheia. Desse jeito.
Uhum, sim.
E aí eu comecei a fazer o caminho inverso quando veio a pandemia. Então eu falei para os meus pacientes que eu iria continuar atendendo online. Eu já tava com os cursos de formação em ginecologia natural, né? E aí foi o momento que eu criei a pós. E tinha que me dedicar também à coordenação da pós-graduação, a montar aulas e tudo mais. Então, eu diminuí minha quantidade de atendimentos e aumentei meu valor, né? Então, aumentei o valor da minha consulta para atender menos mesmo, para selecionar. Aí, muitas vezes, a gente se pega num lugar... Ah, mas o trabalho social? Tô formando gente para fazer trabalho social, sabe? É algo que eu sempre penso. Tem bolsas, sempre ofereço... bolsas no meu curso de acordo com a porcentagem de inscrição, né? Então, de acordo com o número X de inscrição, tem o número X de bolsas. Então, eu faço trabalho social, mas eu escolhi atender menos quantidade para ter mais qualidade, entende?
Entendi.
Então, aí tudo isso para dizer o quê? Gente, na realidade, é a gente que coloca o direcionamento, sabe? Então, você quer ter agenda cheia? É um caminho, né? Mas às vezes nem é agenda cheia, entende? A vida pode te trazer outras possibilidades também, né? Esse trabalho, por exemplo, que você faz da comunicação, de juntar naturólogos, né? Para trocar essas figurinhas e ampliar esse universo, essa rede de comunicação, isso é muito legal e não tem a ver com agenda cheia, sabe?
Verdade.
Pode gerar frutos também.
Com certeza. Muito legal. E você, Yolanda, com assim, desafios para quem está se formando, o que você acha assim de. Você está pensando em fazer assim, se você já está estudando, como é que assim, a sua visão para uma pessoa que já tem o seu trabalho como doula, está se formando como naturóloga e tem aí esse monte de possibilidades, enfim, qual é a estratégia assim, que você está tentando montar nesse momento?
Eu tô aqui refletindo também, porque eu tô justamente nesse lugar, assim, né? De tá terminando e tá falando, meu Deus, eu tô terminando. E depois que eu terminar, eu acho tudo é certo, né? Eu me formo em junho do ano que vem. E aí eu quero ter, assim, dedicação total. Tanto quanto no meu trabalho como doula, que querendo ou não, eu acabo usando a naturologia. Não tem como. É um trabalho muito parecido, inclusive, né? O uso de todo o leque de terapias que eu aprendi na naturologia, eu uso como doula. E eu quero me dedicar, assim, totalmente, principalmente no meu trabalho como doula. E eu sinceramente não sei se eu me vejo mais atendendo presencialmente. Porque eu realmente, o online foi um negócio que eu duvidei muito no começo. Mas que eu tive experiências, né, atendendo, fazendo estágio, eu mesma atendendo, eu tô aberta. Eu quero me dedicar bastante aos atendimentos e, sinceramente, eu acho que eu vou ficar bastante no online. Por enquanto, é isso que eu tenho em mente.
Eu acho que o online abriu essa possibilidade da liberdade geográfica também, né? A gente pode atender pessoas que saem ali de São Paulo, qualquer lugar do mundo pode ter acesso à naturologia. Isso é muito rico, né? Isso é muito transformador. A gente poder até ter essa liberdade também da gente fazer o nosso horário, da gente poder morar onde a gente quiser. Queria saber a opinião de vocês diante desse mercado do cuidado feminino. Tanto de trabalho, enfim, tanto de aceitação das mulheres, se as mulheres estão realmente indo atrás, se vocês estão sentindo isso, e tanto de mercado mesmo, talvez um estudante que esteja ouvindo a gente, está pensando, já gosta do assunto.
Ó, eu vejo que a pandemia também trouxe uma expansão, sabe, desse mercado. Vejo que as mulheres estão cada vez mais querendo se cuidar de uma maneira diferente. Vejo, inclusive, assim, que teve uma expansão, inclusive, de vários terapeutas agora trabalhando com não necessariamente apenas saúde da mulher, mas coisas ligadas ao sagrado feminino, né? Assim, realmente eu vi que teve, assim, uma explosão. E eu vejo, assim, que a naturóloga, né, o naturólogo, ele se destaca com relação a isso, porque a gente tem uma base incrível da área da saúde, que faz com que a gente tenha esse pé no chão, né? E ao mesmo tempo possa oferecer esses cuidados integrativos de uma maneira científica. E cuidando também, assim, de valorizar o ancestral, né? Valorizar o tradicional, aquele conhecimento que veio das nossas avós e tudo mais. Então, poder colocar a ciência, sagrado e científico ao mesmo tempo, né? Ancestralidade e ciência juntas, isso é muito bacana. Eu vejo que é um grande diferencial para quem é naturólogo. E eu vejo que é um mercado muito crescente, né? Pude perceber também com as meninas que fazem a formação comigo, delas entrarem para pós-graduação e imediatamente as mulheres já estarem, né? Nossa, que legal, você está fazendo uma pós em saúde da mulher, quero ser atendida. Então, eu vejo que a gente está, assim, realmente nesse momento, num crescente mesmo, assim, cada vez mais procura, e a pandemia expandiu esse mercado numa velocidade da luz.
Tudo que a Carol falou, assim, eu vi também que houve um crescimento dessa demanda, né, de mulheres mesmo que procuram esse atendimento mais especializado em saúde da mulher. Em todos os campos, acho que cresceu muito, assim, eu vejo muito Instagram, muita conta no Instagram que traz muito conteúdo, muitos questionamentos para as mulheres, né? Então, é uma coisa que cresceu e que eu tenho certeza que vai continuar crescendo. E um profissional que gosta, eu acho que antes de ir para esse lado, né? Para a saúde da mulher, você tem que gostar, né? Se você gosta, é um ótimo, com certeza é um ótimo lugar para se especializar, para começar a atender, porque realmente é um campo que está crescendo e vai continuar.
Verdade. Yolanda falou uma frase ótima, né? A pessoa tem que gostar em qualquer área, né, que ela fosse dedicar. Tem que ter esse gosto, né? E também, às vezes, a própria história da pessoa já mostra muito. A Carol teve essa questão com a mãe, teve a maternidade. Igual eu também sou formada em comunicação social. Por que que não podia juntar e ajudar as pessoas? Então, a gente já traz várias bagagens, vários outros talentos, várias coisas na nossa vida que a gente pode observar isso na hora que a gente for montar, assim, uma estratégia para a nossa carreira, enfim, além de gostar do que está fazendo, né? Então, como é que é para vocês essa coisa de estar dentro do online nessa perspectiva de se divulgar, de falar do trabalho, de usar as redes sociais nesse sentido?
Eu vejo que, assim, é realmente necessário. Agora, a gente não tem muito outras opções, né? Como antigamente, que era só o boca a boca. Porque tá tudo muito mais rápido, mais intenso. Então, eu vejo que o online, ele também traz essa possibilidade de expansão para outros países, que é muito legal, né? A gente também não ficar só no nosso, na nossa localização geográfica. E, ao mesmo tempo, as redes sociais fazem com que você possa também mostrar quem você é de uma maneira muito verdadeira, sabe? E eu vejo que é muito bacana essa coisa da conexão que gera com as pessoas. E às vezes você vai gerar conexão com pessoas que você talvez nunca pudesse conhecer se não fosse através de uma rede social.
Verdade.
Então, claro que tem todo também. Eu vejo que muitas vezes a gente acaba ficando muito tempo nas redes sociais, né? Tem gente que fala assim, desse marketing que às vezes é mais agressivo. Mas eu vejo que não precisa ser dessa maneira, né? Eu tive que também estudar marketing digital, claro que não é minha especialidade, mas eu senti necessidade mesmo de estudar para poder expandir meu trabalho. E eu vejo que as redes sociais me ajudaram e continuam me ajudando muito nessa expansão. independente, né? Às vezes a gente entra em umas crises também, né? Ai, caramba, tem que fazer, postar todo Traco. Dia, fazer stories todo dia. Tem, claro, rola crises, né? Mas a gente segue em frente, porque eu acho que o resultado é mais positivo do que negativo.
Ai, pra mim, gente, é uma luta. Não, pra mim, assim, eu tenho meu Instagram pessoal, né? Que eu entro, assim, todos os dias, vai. Mas essa coisa, assim, como a Carol bem disse, você tá presente numa rede social, eu uso o Instagram só, né? Tá presente numa rede social é muito importante. Eu vejo essa questão de você conhecer pessoas que você não teria nunca, né? Você teria a possibilidade de conhecer. Pessoas também de outros lugares te conhecendo, enfim, isso é muito importante, agrega muito, não só de conseguir mais pessoas para você atender, mas de ter trocas mesmo, né, com outras pessoas. Isso é muito importante. Eu também acho que hoje em dia, assim, cara, você tem que ter um site, uma rede social para você compartilhar o seu trabalho, o seu negócio. Eu acho que isso é imprescindível hoje. Mas, assim, pra mim é uma questão, assim, eu não sou muito chegada de ficar fazendo stories, de fazer publicação. Eu fiz até alguns cursos, assim, de marketing também, coisinhas básicas que a gente tem que saber. Mas pra mim é uma questão, assim, eu não consigo fazer as coisas certinhas. Tem uma hora que eu surto e falo, pelo amor de Deus, eu preciso sumir. Eu não posso, não é minha praia. Futuramente eu pretendo contratar uma agência, alguém que faça isso, porque, sério, eu não me dou muito bem, eu não gosto, eu e Yolanda não gosto. Mas eu sei que é necessário e que.
É.
Eu não curto muito, não.
É desafiador.
Que a gente pode, de repente, achar um meio termo também, sabe?
Assim, exato.
Entre desses dois universos. Você foi falando, eu fui me lembrando aqui. Hoje eu tô menstruada, né? Eu mal apareci no Instagram, só que eu avisei. O pessoal antes, olha assim, gente, ó, vamos combinar que quando eu também não tiver afim, eu não vou aparecer. E é o seguinte, quando normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente quando eu fico menstruada, eu gosto de ficar mais recolhida, sabe? Não gosto, assim, de estar tanto nas redes sociais. E aí, enfim, eu sinto que é também de comunicar e achar aquele tipo de marketing que se encaixa com você, com a sua realidade, né? Porque eu vejo assim que mesmo você tendo agência, alguém que cuide, ainda assim, o Instagram, a rede social, não necessariamente só o Instagram, tem que ter a tua cara, tem que ter a tua energia, tem que ter você.
Verdade. Seu jeitinho, né? Carol, você quem faz tudo?
Então, eu já fiz tudo, gente. Assim, não teve nada na minha vida que eu não tenha colocado a mão na massa lá durante um bom tempo até conseguir delegar. Assim, tem uns 2 anos que tem uma pessoa que cuida das artes, né? Cuida das postagens. Então, sim, hoje eu tenho equipe. Eu tenho uma pessoa para cuidar do Instagram e eu tenho também uma outra pessoa que é meu braço direito, né? Que ela é mais do que minha secretária. Ela cuida de muitas coisas. Ela faz a gestão do Natureza Medicinal. Então, eu vi que era mais interessante eu aprender a fazer, pegar gosto pela coisa e depois delegar do que ao contrário. Então, durante muitos anos, fui eu que cuidava das redes sociais. Eu comecei cuidando do Facebook, eu fazia postagem no Facebook também direto. E quando surgiu o Instagram, eu pensava assim, gente, não acredito, mais uma mídia, não é possível.
Socorro!
Fui resistente de ir pro Instagram, acabei indo por conta da insistência das pessoas. Meu, você tem que estar lá, você tem que estar lá, você tem que estar lá. Então, tá bom, fui. E aí, que bom que eu fui, porque acho que eu fui no momento certo, né? E agora o meu Instagram, ele tem, assim, uma boa visibilidade e tudo mais. Mas é isso, eu não cheguei nesse número de seguidores do nada, sabe? Eu tive que postar muitos dias, todo dia era eu que pensava em tudo, né? Eu que criava as estratégias da minha cabeça, eu que fazia absolutamente tudo, até eu conseguir delegar, né? Aí tem 2 anos que isso é delegado. 2 anos não, acho que talvez um pouquinho mais. Então, antes da pandemia, eu já comecei a delegar o Instagram, né? Ao mesmo tempo, eu sempre tô lá, sabe? Então, os textos são meus, né? Assim, toda a revisão, tipo, então não é os stories eu tenho que fazer, então não é um delegar 100%, né? É mais ter pessoas para te ajudar, para organizar a casa, assim, mas...
Eu percebo, né, e falo até isso pros meus alunos, que a gente tem que achar o nosso jeito de fazer aquilo, né? Porque a gente fica tão assim, porque uma pessoa falou que tem que postar todo dia, outra pessoa falou que tem que fazer stories, outra pessoa, né? Assim, a realidade das pessoas são diferentes das nossas e ainda tem essa coisa do você se sentir à vontade na frente da câmera ou não. Tem todos esses detalhezinhos que a gente não pode, assim, ignorar e acaba sendo uma coisa feita, assim, de mau jeito, né? Se a gente não tá ali querendo fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que vale muito achar o seu jeitinho, né? Ah, não quero postar 5 vezes, 2 vezes, né? Não quero aparecer no stories. Faz um story, sabe, bonitinho, com escrevendo, né? Eu acho que é um processo mesmo, assim, de autoconhecimento até, do que você gosta, do que você não gosta. Às vezes eu não gosto de estar ali ao vivo, mas eu posso fazer, sei lá, um IGTV bonitinho, gravado, que se errar eu edito, enfim, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Principalmente para a naturologia, porque além da gente querer divulgar realmente o nosso trabalho, a gente está divulgando a naturologia. Então é muito importante que os naturólogos estejam ali no Instagram, enfim, se posicionando, porque é mais uma forma das pessoas conhecerem a naturologia. Mas tudo feito, né, de forma mais humanizada, calma, não precisa ficar daquela coisa, né, de regra, tem que ser assim, porque o algoritmo do Instagram falou que é, né? Enfim, mas muito legal trazer essa vivência de vocês. Que vocês me falassem um conselho aí para os estudantes de naturologia que estejam ouvindo a gente, em relação até essa área, né, e a própria área da carreira ou a área, né, do cuidado feminino.
Eu vejo, assim, que é importante não desistir, assim, do seu sonho, sabe, da sua vocação, daquilo que te move, do seu tesão dentro da naturologia, porque eu sinto que precisa ter o tesão para dar certo, né, e que todas as profissões têm dificuldades, não é a naturologia, porque muitas vezes a gente cai nesse lugar de achar que é porque é a naturologia, que é uma profissão nova e tudo mais, mas, enfim, qualquer profissão tem crises, né? E que a gente possa seguir em frente, porque as crises estão aí para a gente aprender com elas, não é para a gente se desesperar, mas é para a gente aprender, para a gente crescer com elas. E que se você, assim, achou aquele lugar dentro da naturologia que te dá energia de trabalhar com aquilo, te dá tesão de estar falando sobre aquilo, de estar ensinando, de estar atendendo, de estar fazendo e acontecendo com aquele tema, segue. No meu caso, exatamente, foi a saúde da mulher, assim, que realmente eu sinto que é uma vocação mesmo, né? E para quem quiser vir para a saúde da mulher, eu vejo que a gente está num campo muito importante, a gente precisa mudar realmente a forma de cuidar do feminino, e eu vejo que todo esse movimento do parto humanizado, a gente agora faz dentro da saúde da mulher, sabe? Então, eu vejo a mesma coisa acontecendo agora, nesse momento. Então, tem muito campo, tem muita possibilidade. E é isso, assim, não desista do sonho, sabe? Não desista desse lugar, assim, que te dá tesão. E segue o seu tesão, que dá certo.
Dá certo. E, Holanda, eu queria ouvir você. O que você acha que um estudante já pode ir fazendo durante a faculdade? Assim, para não esperar ali dezembro ou julho, né, assim, né, prestes a se formar, e agora o que eu vou fazer? Você tem algum conselho, assim, que o estudante já pode ir fazendo durante a faculdade?
Sim. Ai, gente, façam estágio, assim, captem estágio para fazer, mesmo estágio valendo horas complementares, não sendo estágio letivo, depois a gente tem que cumprir, né, o estágio letivo mesmo, mas, assim, se vocês conseguirem algum lugar, alguma ONG, algum lugar para estagiar mesmo, que tenha um naturólogo como supervisor, porque é na prática que a gente aprende. Independente de online, de presencial, é tipo, vai para a prática. Vai, tem que fazer um negócio para você ir na prática e ir lá. Se tivesse me falado isso antes, eu teria feito antes. Mas é um conselho que eu gostaria de ter ouvido, para eu ter, assim, o mais cedo possível. Mesmo que eu não tenha tido ainda a matéria, talvez se for para você ficar lá acompanhando o atendimento. É algo que eu gostaria de ter feito mais cedo. E algo que agora, cumprindo os estágios obrigatórios, né, eu vejo o quanto que a gente cresce como profissional nos estágios. E é isso. Se vocês tiverem oportunidade, façam estágios.
Nossa, muito bom. Até porque você vai entendendo, né, como é e o que você gosta, o que você não gosta, qual é a prática que você gosta, né? Você vai tendo essas experiências mais cedo possível, você vai descobrindo o que você quer e você pode, durante a faculdade, até se você tiver condição, né, de fazer cursos nessa área, se não tem condição, ler, pegar livros, ver vídeos, enfim. Tem esse, voltando aí pro digital, tem um monte de coisa na internet gratuita. Então, quanto antes a gente já tiver esse conhecimento sobre a gente mesmo, sobre o que a gente gosta de fazer, a gente vai ficando cada vez mais preparado, e na hora que a gente se formar e se colocar ali como naturólogo, a gente acaba se sentindo até mais seguro de trabalhar com aquilo, né?
Sim.
Bom, gente, agora eu quero me despedir de vocês, mas antes eu quero saber de planos, de projetos, de o que vocês estão aí fazendo agora ou planejando aí, já estamos no final do ano, né? Se você já tem novidades aí para contar para a gente.
Bom, eu estou para fazer o próximo lançamento da segunda pós-graduação em ginecologia natural. Estou muito feliz, porque é um sonho realizado, assim. Uma pós que ela é feita por naturólogos, para naturólogos, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo de ter na equipe naturólogas excelentes aí no corpo docente. E uma pós realmente que foi toda formatada com a nossa visão naturológica, sabe? Então, em novembro, a gente vai ter aí o lançamento dessa segunda turma. E eu vejo que a pós-graduação tem sido realmente um divisor de águas na vida das mulheres. É um curso de que a gente muitas vezes pensa em fazer uma pós, assim, para se especializar em determinada área, mas eu sinto que a pós de ginecologia natural, ela é um processo de transformação, sabe? De fazer com que você enxergue não só a saúde da mulher para você atender, né, de uma maneira diferenciada, mas a sua própria saúde. Porque, obviamente, que eu coloco, que eu só posso coordenar uma pós com a minha força, a minha energia, e isso foi muito da minha história, né? Eu tive que me transformar para conseguir, né, realmente atuar junto com a naturologia. Então, assim, o primeiro passo é transformar o teu feminino, sabe? Transformar você como mulher. E aí, sim, você também vai para esse campo do atendimento, dos projetos e tudo mais, né? Então, é isso. Espero que vocês possam aí também acompanhar, pelo menos, a semana gratuita de lançamento, que vai rolar muito conteúdo bom.
Ai, que legal.
Conteúdo lá pelo Natureza Medicinal, né? A gente vai ter, provavelmente, vamos ter 7 dias aí de lives, de materiais, de PDFs. Então, estou fazendo tudo.
Muito bom.
Com carinho.
Que ótimo. E você, Yolanda, projeto?
Dia 6 eu vou fazer um workshop gratuito sobre a mandala lunar, né? Que é um negócio, assim, gente, sensacional. Uma ferramenta de autoconhecimento que é muito mais do fenomenal, assim, o que a mandala lunar, o que ela pode ensinar, o caminho que a gente trilha usando a mandala lunar. Então eu vou fazer esse workshop gratuito ensinando as pessoas a usarem, também vou falar sobre ciclo menstrual, né, um assunto muito importante da gente ter a compreensão. Então no dia 6 vai rolar, as inscrições estão abertas, é gratuito, é só cadastrar lá no meu Instagram, tem as informações. Em janeiro vai lançar eu e a Luana, né, que é a minha dupla, a gente faz a mentoria Rodando com as Estações, que é uma mentoria que a gente trata saúde, educação em saúde, promoção em saúde, voltado para mulheres.
Legal.
Então, em dezembro, a gente provavelmente vamos abrir as inscrições e acho que é isso.
Muito bom, adorei. Estamos cheios de projetos para o pessoal que tanto quer começar a estudar sobre isso ou quer aprofundar os estudos sobre a saúde da mulher. A gente tem aqui para todos os níveis, para todos os gostos. Muito bom. Muito bom, muito lindo ouvir vocês, ouvir o trabalho de vocês. Assim, muita gratidão. O sim de vocês também para o Naturológicas. Foi lindo, adorei conversar com vocês, gente.
Agradeço demais também você, Lígia. Muito obrigada mesmo. Também te agradeço muito, Yolanda, que a gente possa se aproximar mais, né? Já que estamos na mesma área.
Exato, exato.
Muito feliz aí de te conhecer mais um pouquinho.
Obrigada, gente. Fiquem também com Naturológicas lá no Instagram, @naturologicas, que tem conteúdos muito legais sobre a naturologia e como a gente consegue colocar a naturologia em prática no nosso dia a dia e na nossa carreira também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.